Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo.
Os vereadores barbarenses rejeitaram um veto total do Poder Executivo e aprovaram dois projetos de lei nesta terça-feira, 25 de abril, durante a 15ª reunião ordinária do ano, realizada no plenário do Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. As sessões camarárias são abertas ao público e podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Casa de Leis, pela Rádio Santa Bárbara FM 95.9 e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Inicialmente foi rejeitado por 17 votos contrários o veto total do Executivo ao PL 12 de 2022, de autoria do vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, que autoriza a administração municipal a instituir o programa Vale Alimentação da Saúde para os munícipes que se deslocarem para atendimento fora de Santa Bárbara do Oeste. Em seguida, foi aprovado, com 17 votos favoráveis, o projeto de lei 162 de 2021, de autoria do vereador Eliel Miranda, que dispõe sobre os princípios para a implantação do conceito de cidades inteligentes, as Smart Cities, no município. Outro projeto de lei de Miranda, apreciado nesta reunião, o PL 5 de 2022, foi rejeitado com 10 votos contrários. A proposta dispõe sobre a implementação de um dossiê das terceirizações para transparência e monitoramento dos contratos de terceirização que tem como parte órgãos da administração direta e indireta. Logo no início desta sessão camarária, o senhor Rubens Cunha recebeu a moção 131 de 2023, por meio da qual os 19 vereadores barbarenses manifestam aplauso pelos seus 43 anos de radialismo na região. Na sequência, o vereador Baquim Júnior entregou a moção de aplauso 154 de 2023 ao jornalista e narrador J. Júnior, em reconhecimento por sua brilhante carreira. O presidente do Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG, senhor Valmir Redlund, usou a tribuna da Câmara para falar sobre a segurança nas escolas e convidou os vereadores, o público presente e toda a população interessada para participar da reunião mensal do Conselho a realizar-se amanhã, 27 de abril, quinta-feira, a partir das 16 horas, no plenário da Casa de Leis. Em resposta ao requerimento 234 de 2023, a secretária municipal de saúde de Santa Bárbara do Oeste, senhora Lucimeire Rocha, compareceu à reunião desta terça-feira para prestar esclarecimentos sobre a falta de medicamentos na farmácia de alto custo. O requerimento de convite foi assinado pelo vereador Nilson Araújo, com o apoio de outros 14 vereadores. Por solicitação do vereador Eliel Miranda, a Câmara de Santa Bárbara do Oeste promoveu, na noite de quarta-feira, 26 de abril, audiência pública para debater o repasse da inflação e o possível aumento real nos vencimentos dos servidores públicos municipais. No evento, durante o qual servidores presentes foram convidados a usar a tribuna para expor suas reivindicações, marcaram presença o presidente da Casa de Leis, Paulo Monaro, os vereadores Celso Ávila, Reinaldo Casimiro, Nilson Araújo e Jesus, além de representantes do Sindiprosbo, o Sindicato dos Professores de Santa Bárbara do Oeste. Ao longo da última semana, 18 projetos de lei foram protocolados na Secretaria da Câmara Municipal. O vereador Joifan Nazari protocolou os projetos de lei 128 a 130 de 2023, que denominam respectivamente as ruas 10, 9 e 8 do loteamento Solares, em homenagem a José Carlos Morato, a Milton Batagin e a professora Maria Estela Araújo Caetano de Castro. O vereador Juca Bortolucci assina os projetos 131 e 132. No primeiro, ele denomina a Avenida A do loteamento residencial Terra Santa em Avenida Clóvis Donizete Bortolucci. E no segundo projeto, ele denomina a Rua A do loteamento Jardim dos Manacás 2 como Rua Claudemir Valentim Bortolucci. O vereador Isaac Sorrillo protocolou os PL 133 a 136, que tratam de indenização de proprietários de veículos danificados em função de buracos e de munícipes que tiveram suas propriedades danificadas por árvores em locais públicos. Também da criação de uma lista pública contendo informações sobre todos os protocolos de pedidos de extração e poda de árvores na Prefeitura e do agendamento presencial do transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Careca do Esporte protocolou 2 projetos de lei relativos à denominação de vias na cidade. O PL 137 dispõe sobre a denominação da Rua L, no loteamento Terras de Silo, como Rua Augusto Pinto de Oliveira, enquanto o PL 138 denomina a Rua C, na Vila Pântano 3, em homenagem à memória de Diogo Ortega Ribeiro. O vereador Eliel Miranda protocolou o PL 141, que dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura física das pessoas idosas em contratos de operação de créditos firmados por meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras e de crédito. O vereador Juca Bortolucci também protocolou o PL 142, que dispõe sobre a denominação da Rua 26 no loteamento Solares como Rua Gilberto Luiz Ometo. O presidente Paulo Monaro, com apoio dos demais parlamentares, assina o PL 143, que denomina a Avenida 2 do loteamento Solares em homenagem à memória do contador Alex Borges. O vereador Kifu é autor do projeto 144 de 2023, que dispõe sobre a denominação da Rua 21 do loteamento Solares como Rua Carlos Henrique Guerino, enquanto Carlos Fontes é autor do PL 145, que denomina a Rua I do loteamento Terras de Silo em homenagem a Luiz Tedesco. De autoria do Poder Executivo, foram protocolados na Câmara Municipal os projetos de lei complementar 7 e 8 de 2023. O PLC 7 dispõe sobre a alteração do artigo 1º e incisos 4 e 5 do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 298 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a viabilizar o uso institucional de área pública mediante concessão de direito real do uso, visando a instalação de instituição de longa permanência de idosos. Já o Projeto de Lei Complementar 8 institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana. Para conferir na íntegra todos os projetos apresentados na Secretaria da Câmara Municipal, visite o nosso site oficial, o www.camarasantabarbara.sp.gov.br, e acesse o link Legislação. As sessões camarárias, sempre às terças-feiras, a partir das 14 horas, são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Câmara, pela Rádio Santa Bárbara FM, aqui a 95.9, e pelas redes sociais no @CâmaraSBO.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista.
A convite do vereador Nilson Araújo, radialista do PSD, com apoio de outros 14 parlamentares, a Secretária Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Oeste, Lucimeire Rocha, compareceu à última reunião camarária na terça-feira para prestar esclarecimentos sobre a falta de medicamentos na farmácia de alto custo.
Diante ao requerimento encaminhado, né, o convite para estar vindo aqui esclarecer sobre a falta de medicamento de alto custo nas farmácias municipais, eu venho trazer algumas informações, né, sobre essa questão. Quando vocês fazem o questionamento de falta de medicamento de alto custo nas nossas farmácias, né, vale lembrar que as medicações de alto custo são distribuídas pelo Estado, né? Nós somos apenas um intermediador das entregas das medicações de alto custo, e nós fizemos isso há alguns anos atrás para que o paciente não precisasse ir para Campinas, né? Porque a farmácia de alto custo da nossa região fica em Campinas. Então, alguns municípios se organizaram para que pudesse, uma vez por semana, ir buscar as medicações de alto custo na farmácia central da região, que fica em Campinas. Nosso município, mediante ao planejamento, é toda segunda-feira que a gente busca as medicações. Essas medicações de alto custo, ela é prescrita pelo médico, todas elas, é uma média de 158 tipos de medicações, entregues pelo Estado, só que eles seguem um protocolo onde o médico preenche algumas guias, e esse protocolo é levado para Campinas e, assim, dispensado a medicação. A medicação, o protocolo é levado numa semana e tem um prazo para autorização, verificação e distribuição das medicações. Então, o costume, o planejamento dessas entregas, a gente leva a documentação numa semana, e depois para ser autorizado, auditado, e na semana seguinte, sendo liberado, a equipe traz as medicações e a gente faz a entrega aqui na nossa farmácia municipal. Então, quanto à farmácia de alto custo, ela funciona desta forma. Então, a gente não tem governança, e domínio das medicações que estão em falta ou não pela farmácia, porque quem faz a compra é a Secretaria do Estado, ou recebe as medicações do Ministério da Saúde para poder fazer a entrega para os municípios. O município de Santa Bárbara, pela sua organização, nós vamos buscar as medicações, como eu disse anteriormente, para que os pacientes não precisem ir até Campinas, ficarem na fila um dia para poder entregar a documentação, voltar no dia seguinte ou na semana seguinte para buscar essa medicação. Então, nós achamos, por comodidade, para facilitar para o usuário de Santa Bárbara, nós buscarmos as medicações. Então, a gente pega toda a documentação, traz as medicações e o paciente pega aqui conosco. Tá? Então, isso falando na questão da pergunta que foi feita, do questionamento que foi feito sobre a farmácia de alto custo, ela funciona desta forma. Então, dentro desse processo, como eu já disse, é uma média de 158 medicamentos elencados na farmácia de alto custo e 3 tipos de leites para crianças que têm alergia a leite de vaca. Então, isso é a distribuição da farmácia de alto custo, no qual a gente participa e é integrante desse projeto das farmácias de alto custo no município. Tá? Então, a gente faz essa distribuição nessa lógica, tendo essa logística para facilitar para os nossos usuários, para os nossos pacientes aqui do nosso município. Então, isso é uma coisa que vem dentro de um processo que já está há alguns anos que a gente acabou fazendo essa organização. Né? E aí, depois, nós temos a questão, falando das farmácias, dos medicamentos, os medicamentos que é entregue dentro do próprio município, que é a cesta básica que nós temos, que, na realidade, a prioridade da cesta básica preconizada são 49 tipos de medicamento, pelo Ministério da Saúde e pelo Estado. Santa Bárbara tem na sua Remume 127 tipos de medicamento. Nós deveríamos ter 49, os 49 que é preconizado. O município, por sua vez, ele aumentou, o número de medicamentos, até colocando dentro da rede medicamentos importantes para o tratamento, elencando, saindo dos 49, indo para os 127 tipos de medicamentos para diversas especialidades, para diversos tratamentos. Então, esse tipo de medicamento, dos medicamentos nós fazemos, elencamos todo ano, fazemos uma revisão para ver se tem medicamento que é desatualizado, para melhorar, perguntamos, fazemos uma pesquisa com todos os nossos profissionais médicos, se tem medicamento que precisa ser substituído ou não, né, para fazer novos tipos de compras. Então, isso a gente faz anualmente até para a gente melhorar a nossa remume, os nossos tipos de medicamentos, para que os tratamentos possam ser mais eficazes. Né? Uma outra coisa também que nós temos referente à questão de medicamentos, que eu acho que é importante todos vocês saberem, né? Nós passamos por uma dificuldade muito grande no ano de 2022, né? Com compras de medicamento. Porque nós tivemos uma defasagem e uma dificuldade com os laboratórios por falta de matéria-prima para produzir as medicações. Né? Então, a gente fez pedido de compra, né? Dentro dos nossos protocolos, dentro dos critérios para fazer as compras, só que os laboratórios, as empresas farmacêuticas estavam com dificuldade por falta de muitos medicamentos com falta de matéria-prima. Então, a gente tinha dificuldade até para fazer cotações para compra, porque não tinha disponível para poder vender, entregar. Né? Então, isso foi se normalizando para o final do ano, as empresas farmacêuticas começaram a ter o estoque para poder fazer essas entregas e essas vendas. Com isso, a gente também conseguiu normalizar as faltas de medicamentos que a gente tinha nos nossos serviços. Né? Então, foi uma questão pontual, mas uma questão pontual não só do município, né? Eu acho que de todo o país, depois da Covid que nós passamos, muitos materiais, muitas matérias-primas, importações de matérias-primas foi bem difícil, né? Era um problema que aconteceu em âmbito nacional para a gente ter algumas medicações. Tem algumas medicações ainda que as distribuidoras e as indústrias farmacêuticas estão com dificuldades, não na matéria-prima mais, mas em produzir em quantidade. Né? Então, eles começaram a obter a matéria-prima, só que eles não estão com a velocidade total para fazer a produção. Então, tem algumas, acho que nós temos umas duas, três medicações que vai, pelo menos está previsto aí para chegar, né, dentro dessa semana, na próxima semana, para a gente finalizar a reposição das medicações. As demais todas a gente já conseguiu equacionar. Né? Algumas medicações são dadas como contingencialmente, né? Eles estão produzindo, não na velocidade que precisa, então nós temos protocolos para seguir, né? Para realmente, seguindo as orientações do próprio Ministério, do próprio Estado, né? Dando a oportunidade de realmente as doenças, as patologias que não tem como substituir essa medicação, então ela segue um protocolo específico para quando ser usada. Né? Aquela que tem a questão da substituição que pode ser usada e que tem o mesmo efeito no cuidado, a gente está fazendo, não está tendo falta, a gente está conseguindo abordar essa questão. Né? Então, assim, dentro de um panorama referente à questão de medicação, falando na questão da medicação de alto custo, né, como foi feita a pergunta no requerimento e no convite, né, eu estou colocando como funciona a questão do medicamento de alto custo e, né, colocando uma questão como está a medicação dentro do nosso município.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.